Mundo Negro, onde o racismo não tem vez. Olá pessoal, começa agora mais um podcast Mundo Negro. Hoje eu recebo um amigo artista, Lucas Ars, que decidiu aí se aventurar em São Paulo e trouxe novidades para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul. Bem-vindo ao Mundo Negro, Lucas.
Bem-vindo, Richard. Obrigado pelo convite.
Bacana. Eu queria que você comentasse contando, né? Começasse, aliás, contando como é que está sendo essa experiência, ter saído daqui, ter se aventurado por lá.
A necessidade de sair de Campo Grande e buscar novos rumos em São Paulo, justamente com um olhar mais observador do cenário artístico nacional e mundial, né? Lidar com São Paulo, que é uma das maiores referências, é um centro, né? O maior centro comercial do Brasil e do mundo, né? É uma cidade imensa, né? De comércio e de níveis populacionais e tudo mais. Para mim tem sido uma grande questão de aprendizagem, de conhecimento, assim, estar em busca de adquirir esse conhecimento, né?
Agora, Lucas, São Paulo, obviamente, como você mesmo disse, é uma referência. Campo Grande, eu tenho recebido artistas aqui, tenho conversado também, por ser parte do meio artístico, as pessoas reclamam muito, né, de que Campo Grande não tem cultura. Campo Grande tem, eu particularmente acredito que Campo Grande tenha muita cultura, tem essa questão do estado ser novo. Agora, você é uma pessoa que atuou muito no meio artístico aqui. Como é que você vê a cena local?
Eu também acredito que Campo Grande é um grande polo cultural. Tem muita gente que trabalha, assim, que faz muitos trabalhos de qualidade, sim. Quando as pessoas falam, assim, de Campo Grande em relação à cena cultural, à cena artística, desse lado negativo é proveniente da falta de investimento público, do falta de interesse e organização pública dos gestores públicos em estar trabalhando e garantindo acessibilidade, assim, e direito aos artistas e à população, à cultura, né? E esses impasses, né, acabam gerando esse certo desconforto para alguns, assim, que estão há muito tempo trabalhando na área artística aqui. É um sentimento de insuficiência, às vezes, assim, sabe? De você se dedicar por um trabalho, querer fazer acontecer, e pela má gestão pública e pela falta de interesse de ambos os lados, né? Acaba acontecendo esse olhar negativo, assim, né?
E como é que você sente, por exemplo, São Paulo? Você sente que isso mudou? Você está, teoricamente, pouco tempo, mas tempo suficiente para você já estar engajado em várias coisas, estar vivenciando. Como é que é esse meio artístico?
Então, eu praticamente vou fazer 5 meses que eu cheguei em São Paulo, que eu estou trabalhando por lá. Cheguei lá, não tinha contato conhecia poucas pessoas, né, poucos lugares, não conhecia muito bem a cidade. Mas a questão é que a cidade abraça muito os artistas de ambos os lugares, assim, independente do seu trabalho. E assim como aqui também, lá também tem suas dificuldades, tem seus lados negativos, né, a gente não vive a melhor fase para o movimento artístico nacional. Olhares negativos são vários, né? Assim, o olhar, assim, sempre nos ataca, né? Mas eu tento superar essas questões em relação ao meu trabalho. Eu meio que criei um bloqueio dentro de mim, assim, sabe? Em relação a esses aspectos, assim, de o fato de ser jovem, negro, pobre, tá ligado? Do lugar de onde eu vim, assim, eu tento suprimir essas dificuldades com o meu trabalho, assim, sabe? Tentando me dedicar cada vez mais, fazendo uma coisa cada vez mais forte ou cada vez mais importante, para que isso supere esse olhar, sabe? O lado negativo, ele tá aí, sim, presente, mas eu tento superar ele, assim, com a minha própria vontade de fazer. E essas coisas parece que, com o passar do tempo, elas não estão mais me atingindo, assim.
Acho que é uma questão até de amadurecimento, né, Lucas? Porque a gente tem que lidar com preconceito o tempo inteiro, isso é corriqueiro.
É, se a gente parar pra ficar pensando nisso o tempo inteiro, a gente não faz nada. Infelizmente, né? É muito pelo contrário, né? A gente se deprime, a gente se judia, né? E aí vem as doenças do corpo e da mente, né? E acaba tomando esse espaço.
E eu sinto também que hoje parece que não só o mercado como... Mercado, eu digo, como um todo. Artístico, musical, mercado até de trabalho, tem aberto novas possibilidades para o negro. E você sente isso também? Como que você tem visto?
Eu sinto que o movimento negro, os artistas negros, né, na verdade, eles vêm sim cada vez mais ocupando esses espaços com direito, né? É uma questão bem delicada, porque os padrões ainda existem, né? A branquitude ainda é dona desses monopólios todos, né? E o fato do negro se apresentando mais dentro desses mercados, dentro das mídias, dentro dos meios artísticos, ele vem mais como uma relação de empoderamento mesmo do nosso povo, de reconhecimento de que nós somos negros e que nós temos os nossos direitos e que a gente não deve deixar se abalar e se desestruturar por essas questões. E que a gente tem a nossa beleza, assim, que a gente tem a nossa sabedoria, a nossa força e ocupar esses mercados, assim, tudo isso que está acontecendo agora, assim, é apenas o início de um processo muito longo que vai ser construído, que está sendo desenvolvido, né? A nossa história, eles sempre tentam nos derrubar, mas a gente sempre dá aquela rasteira, assim, dá um rabo de arraia da capoeira.
Você tem muita música também. Como é que foi essa sua ligação com a música?
A música e a pintura são duas coisas que sempre tiveram muito presentes na minha vida, né? A minha mãe, né? Minha mãe e minha avó, né? Também, que me criaram, assim, são duas mulheres fodas, assim, da minha história. E elas sempre tiveram uma relação muito próxima com a arte, né? Elas gostavam muito de fazer artesanatos, mexiam com bijuterias, adoravam pintar umas caixinhas de MDF, fazer decoração, pintar parede, essas coisas. E a vida me judiou de um modo que me tiraram essas pessoas, né? Então eu acabei perdendo minha mãe por conta de um acidente, futuramente perdi minha avó. Uns 5 meses após perder minha mãe, perdi ela vítima de um câncer, né, de mama. E a válvula de escape que eu tive para tudo isso, de tentar superar essas dores, assim, foram através da pintura, né? E da pintura fui me desenvolvendo, e eu sempre tive uma relação muito próxima com a música, porque minha mãe era sambista, sempre me encontrei, eu tenho lembranças de crianças em rodas de samba. Então, aí comecei a experimentar alguns instrumentos e fui me introduzindo, ao mesmo tempo que gostava de pintar, gostava de tocar, e fui fazendo. E isso tomou, né? Tomou minha vida, assim. Hoje tudo que eu sou é um reflexo do que eu vivi quando criança, né? E essas dores me fez investir nisso pra superar todo esse processo, sabe? E a música, pra mim, cara, eu não vivo sem ela, assim. Se eu ficar um dia sem ouvir música, eu acho que eu meio que fico em crise, assim, em surtos.
E você traz muitas referências afro também, né? Como é que é essa sua representatividade diante desse mercado musical?
Cara, trago, pô, com certeza, né? Primeiro pelo a musicalidade brasileira, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né? Um dos maiores polos musicais do mundo, né? E o Brasil, ele tem um oriundo que vem África, né? Mãe África, né? Dos negros que vieram nos navios negreiros, chegaram no Brasil e trouxeram toda essa ancestralidade musical. É, eu sou uma pessoa que é apaixonada por samba, que é apaixonado por os ritmos nordestinos como maracatu, samba reggae, coco, baião. E tudo isso vem do afrobeat, né? Das minhas referências africanas da música, como Fela Kuti, Tony Allen. E eu tento introduzir isso no meu trabalho, né? Eu tive um trabalho bem bacana recentemente, que foi com os meninos do Projeto Casulo, né? Onde eu tentei introduzir bastante esses ritmos, assim, nas nossas músicas. Hoje não tô mais presente nos meninos, mas também tô trabalhando em outro projeto, na gravação de um disco, que deve sair agora no final de março, que traz também de todas essas referências da música brasileira, do samba, do afrobeat, que a gente vai estar dando uma repaginada aí e fazendo um rock abrasileirado com letras que eram antigos sambas, como o Nelson do Cavaquinho, e com algumas composições autorais também de um dos parceiros aí do projeto. É, sambista também, que ex-integrante da banda Curimba daqui. Então, a música entra em todo esse processo, né? Pra mim, assim, é muito importante.
Você sente que foi até um processo de amadurecimento também, por meio dessas artes como um todo?
Amadurecimento é uma questão, tipo, sei lá, muitas pessoas falam que eu tenho um processo de amadurecimento bem rápido, né? Mas eu não consigo identificar isso porque eu sou jovem, né? Vou fazer 22 anos esse mês e eu apanhei muito desde muito cedo, né? E nisso aprendi a me virar, comecei a estudar música muito cedo e a minha escola, né, é isso, é tudo isso que eu passei. Então, eu não sei se é amadurecimento ou se é apenas o início do meu processo, sabe?
Uhum.
Porque eu sinto que eu sou muito maduro ainda, né? Muito imaturo, assim, tipo, muito... Ainda tô nesse processo de aprendizagem, sabe? De identificar, assim, quem eu sou, da minha existência, do que eu faço, do meu trabalho.
Tá na
isso
fase
não, isso
20.
Não é uma coisa definida, é...
E o 25 também...
Das crises existenciais.
Fico me perguntando até hoje, quem eu sou, aonde eu vou?
O que eu vou fazer da minha vida?
Mas eu digo no sentido de que esses elementos contribuíram muito, acredito eu, né? Como você tá falando. Você tem uma experiência com a música muito cedo, desde criança. Então isso acaba que, não sei, vamos digamos, controle emocional, uma fuga, de às vezes você tá muito estressado e pum, vou pra música.
É uma válvula de escape, né? Por exemplo, eu, quando eu tô em um ápice criativo, assim, eu fico muito imperativo, eu não consigo nem pintar, né? A minha válvula de escape, assim, a coisa que vai me fazer mais me desgastar, assim, emocionalmente, assim, tipo, em questão de alívio emocional, é a música. Quando eu tô em crise ou em euforias, assim, tipo, tem dias que eu não consigo dormir, tenho espasmos musculares por não ter tocado nenhum instrumento esse dia. Que é um processo totalmente da pintura, né? Totalmente diferente da pintura. E a pintura já vem num processo mais de um olhar pra mim mesmo, assim, um momento mais de reflexão, ou um momento mais calmo, mais crítico, assim, emocionalmente, em momentos de crises existenciais, é onde eu me encontro na pintura. O meu trabalho reflete muito essas minhas dores, né? E é um processo, e nos momentos de tristeza, pintura, nos momentos de felicidade, música.
E a pintura é essencial, né? Que bom. E a pintura, na pintura você estava comentando que tem esses elementos, questões pessoais suas, às vezes você não está bem e tudo e vai para a pintura. Mas dentro da pintura você traz também essa questão afro, essa questão do negro, você busca, por exemplo, representar isso de alguma forma?
Olha...
Ou você não se prende
atualmente, a isso? Eu não, então, atualmente eu não tenho essa perspectiva, assim, sabe? De, as questões afros, elas tiveram influência no meu trabalho num processo de pesquisa artística, de referências artísticas. E atualmente é totalmente diferente o processo. É mais para um processo mais individual, assim, mais interno. As referências, sim, né, são, a maioria são artistas negros, sul-africanos ou norte-americanos, ou alguns sul-africanos que migraram para a França, ou se encontram na Europa, ou até mesmo artistas brasileiros, né? Mas entendo pra mim que na questão da pintura, uma puta referência pra mim, eu acredito que não só pra mim, mas pra muitos, né? Jean-Michel Basquiat mesmo, como um jovem negro que saiu das ruas dos becos de Nova York e morava na rua, né? Tipo, oriundo de todo esse processo do racismo, né, da falta de acessibilidade do negro no mercado de trabalho, das condições de vida, e ele superar todo esse processo através da arte, assim, isso é uma das maiores referências para mim. Mas a pintura, ela é mais um reflexo mesmo de um processo interno de quem eu sou, do que eu tô sentindo, do que aconteceu, do que pode acontecer, fala das minhas tristezas, das minhas dores, assim, é um processo mais particular.
Até porque também, acredito eu, o artista visual tem muito disso, né? O artista plástico, ele tem muito disso. Um elemento que é dele, é uma coisa pessoal dele. Embora você queira, tenha essas vivências, queira representar, por exemplo, a questão do negro, isso você vai se representar sempre. E eu digo isso, você é um artista negro, está dentro de você também. Mas não, eu entendi o que você quis dizer, não se prender a isso, né?
Até porque as referências, elas vão ser explícitas de outras formas no trabalho, né? Tipo, elas vão se tornar muito mais presentes na música do que nas pinturas, né? Eu não tenho como ignorar as minhas referências, a minha história. É uma coisa assim que eu não preciso falar. Ela está ali e quem sabe identificar vai conseguir interpretar isso tudo. É uma coisa que eu não preciso ficar remasterizando, sabe? O tempo Sim. inteiro. Ela tá ali. E quem me conhece sabe que ela tá ali. Eu não preciso ficar gritando pra todo mundo que eu sou um artista negro e eu tô aqui. E eu tenho a história do meu povo e esse povo são determinadas pessoas, né?
E às vezes
quem me conhece sabe.
E eu tô até comentando isso porque parece que o mundo faz isso o tempo inteiro, né? Vê um artista negro, ou não só um artista, mas vê uma pessoa negra, estereotipa aquela pessoa como se ela tivesse que fazer só aquilo. Ela não pode passear por outros campos.
E aí isso torna a pessoa meio que reclusa, né, e presa a esses moldes, a esses estereótipos, assim, né, tipo,
Um estereótipo que nós já vencemos.
Nossa, que desnecessário. Vamos pra outra fase, assim, tipo, gente, sério que vocês estão falando disso ainda?
E agora, Lucas, seus planos? São Paulo, você pretende voltar, você pretende... Porque é difícil, né? São Paulo, você vai, não volta. Ou não também, de repente.
Um dia eu tava conversando isso com um rapaz que eu conheci em São Paulo, assim, aí tipo, passou um morador de rua, assim, e ouviu a nossa conversa. E ele falou, isso mesmo, eu vim pra ficar 6 meses, tô aqui há 10 anos, assim, tipo, putz,
Aí,
realmente a cidade te engole. Mas é assim, se você não tiver condição, você não consegue enfrentar. Agora, para quem quer fazer acontecer, a cidade está de portas abertas. Se você tem um objetivo, se você tem perseverança no que você acredita dentro de você, e você tem condições de lutar fisicamente, psicologicamente, se joga, porque se você não chegar lá com os dois pés na porta, eles te dão uma rasteira e você...
Até porque pode... é muita gente,
a concorrência é muito grande. Eu falei, nossa, vou viver de arte em São Paulo. Saí de Campo Grande, fui parar em São Paulo, me dei de cara com 500 mil artistas, assim. Eu achava que aqui eu era um dos únicos, assim, tipo... Não, aqui tem, né? Falei, pô, mas... Vou pra São Paulo, né? Cheguei lá, Vila Madalena, um lugar que tem 50 mil galerias. Cada galeria tem 10 mil artistas.
Isso aí, você...
Você só entra lá se você tiver um trabalho muito bom. Se você não tiver um trabalho muito bom, cara, você é só mais um.
E você já tem uma galeria?
Eu cheguei um...
Já tá fazendo parte
em São Paulo, fiz um contato lá com o pessoal que eu conheci numa internet, onde eles estavam abrindo um processo seletivo. Dentro de uma galeria que é um espaço que funciona dentro de uma ocupação de moradia na rua José Bonifácio, ali no centro da Sé. E tem um coletivo de artistas da Vila Madalena chamado Grito Cultura e Arte, que fazia um trabalho junto com a ocupação de moradia, né? Um trabalho comunitário, dando oficinas de pintura para as crianças da ocupação de moradia. E um dia as coordenadoras desta ocupação descobriram que tinha um espaço imenso, ocioso, dentro do prédio. Um prédio ocupado lá por eles há 7 anos. E eles resolveram entregar esse espaço para esse coletivo de artistas. E quando eu conheci esse coletivo, eles estavam justamente nesse processo de receber esse espaço. E foi onde eles abriram as portas para mim e a gente fez um trabalho coletivo. Hoje a gente tem a galeria no centro da Sé inaugurada, já com 2 exposições lançadas, né? Agora estamos no processo de captação de recursos, né, para dar continuidade nos projetos. Estamos abrindo seleção também para outros artistas de vários lugares do Brasil. Eu entrei como artista convidado, agora já estou trabalhando nessa galeria, onde eu estou dando aula para as crianças do prédio como trabalho voluntário. Em troca disso, eu tenho um espaço no meu ateliê onde eu posso produzir os meus trabalhos, onde eu vendo através da galeria, que temos um espaço de exposição e de venda das nossas obras. E também distribuo meus trabalhos para outras galerias de artes, como a Munducaielli na Rua Augusta, e algumas outras feiras e eventos culturais que acontecem no estado de São Paulo, onde eu estou tentando cada vez mais introduzir o meu trabalho. Essas são as vias que eu estou buscando, além das mídias sociais, né?
Boa sorte, eu espero que você volte aqui.
Volto.
Conte
Campo
mais.
Campo Grande é minha terra, meu tereré.
Mais experiência. Sim, Campo Grande
é comida da minha avó, minha companheira. Minhas festas, meus amigos, você.
Ah, então tem muitos motivos, né? Não fique só por lá, volte. E sim, te desejo muito sucesso, cara. Tenho um carinho muito grande por você.
Eu que agradeço.
Um grande artista. E obrigado.
Eu que agradeço o espaço, tamo aí, e que os negros continuem ocupando seus devidos espaços, a gente tá aqui, a gente vai fazer acontecer, e dá licença que a gente tá passando.
Eu não preciso falar mais nada, pessoal, até o próximo Mundo Negro.
Mundo Negro, pele, história e atitude.